Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Salmo 29, chamo sua atenção para este Salmo, Salmo de Davi, para nós pensarmos sobre o tema a voz de Deus, ou a voz do Senhor. Honrem o Senhor, seres celestiais. Honrem o Senhor por sua glória e força, honrem o Senhor pela glória de seu nome, adorem o Senhor no esplendor de sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar, o Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor torce os fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo todos proclamam glória. O Senhor comanda as águas da inundação, o Senhor governa como rei para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Esta é a palavra do Senhor. Amém. É muito antigo o medo de tempestade, o medo de chuva, trovões, relâmpagos. Tão assustadora é a sensação que os fenômenos da natureza causam no ser humano, que com medo de tudo isso e sem explicações para os fenômenos, desde os povos mais primitivos, tornou-se comum atribuir divindade à chuva e as trovoadas, por exemplo. Para você ter uma ideia, Tupã, que na língua tupi significa trovão, é uma entidade da mitologia tupi-guarani. Os indígenas rezam a uma entidade chamada Yanderuvusu. E ao mensageiro desse Yanderuvusu, e esse mensageiro é Tupã. Para os indígenas, Tupã não é exatamente um deus. Tupã é uma manifestação de um deus na forma do trovão. É por isso que, por não saberem a causa e por desconhecerem o fenômeno, os índios temiam a tempestade e chamavam a tempestade de Tupã. Existe um autor brasileiro, um escritor brasileiro chamado Oswaldo Orico, ele disse algo interessante sobre a crença tupi. Ele disse assim: a despeito da singela ideia religiosa que os caracterizava, os índios tinham noção de um ente supremo, agora ouça, cuja voz se fazia ouvir nas tempestades. Lembra que Davi fala da voz do Senhor através dessa tempestade? Então, os índios tinham noção de ente supremo cuja voz se fazia ouvir nas tempestades. Tupã Sinunga, ou o trovão, cujo reflexo luminoso era Tupã Beraba, ou relâmpago. Para o índio tupi, o relâmpago, os raios, são os reflexos luminosos dessa entidade. E eles também acreditavam que esse ser supremo, cuja voz é o trovão e cujo reflexo é o relâmpago, eles acreditavam que ele é o Deus da criação, o Deus da luz. Sua moradia seria o sol. Sempre foi muito comum isso. Na crença dos cananeus, comunidades essas antigas que habitavam a região da Síria, da Palestina, cuja lógica certamente seguia o padrão da lógica dos tupi-guaranis, Baal para os cananeus, dentre outras coisas, Baal era o deus da tempestade. Para os tupi-guaranis, Tupã é a expressão do deus da tempestade, é a voz desse deus. Para Baal, para os cananeus, Baal é o deus da tempestade. E aí Davi escreve o Salmo 29. Quando Davi escreveu o Salmo 29, provavelmente estava ele no meio de uma tempestade natural. Ele assim escreve de uma forma que contrasta a visão do mundo pagão com a visão bíblica da tempestade. Alguns estudiosos chegaram a pensar que o Salmo 29 foi baseado num salmo cananita ou num salmo fenício. Mas a evidência desse argumento é pobre. Parece razoável, no entanto, a gente supor que a composição do Salmo 29, em meio a uma tempestade, é a forma de Davi estabelecer Deus soberano sobre Baal. Por quê? Porque Baal era o deus da tempestade, amplamente adorado na região sírio-palestina. Irmãos, a cosmovisão bíblica, a maneira da Bíblia ver o mundo, jamais apresenta os fenômenos da natureza em si mesmos como problemas. Como, por exemplo, para os indígenas, como para os cananeus, que olhavam para esses fenômenos naturais e chamavam isso sempre de castigos dos deuses, maldições divinas. Não. Quando você olha para a Bíblia, esses fenômenos são a criação de Deus, servem aos propósitos de Deus, demonstram o poder de Deus, demonstram a sabedoria, a glória, a fidelidade, demonstram até mesmo o amor de Deus. Essa é a visão da Bíblia para a tempestade. O Salmo 29, portanto, gente, ele é um hino de louvor a Deus pelo poder incrível do Senhor, onde, agora veja bem, todos os outros salmos de Davi nasceram de contextos de tempestades interpessoais, digamos, de lutas que ele estava enfrentando com seus inimigos, com seus opositores, com seu filho, com Saul e etc. O Salmo 29 é interessante porque quando Davi compõe esse hino, é bem provável que ele estivesse no meio de uma tempestade natural. E essa tempestade serve como um emblema visível da voz majestosa do Senhor. Que tempestade era essa? Veja como Davi é preciso na forma de descrever a tempestade nesse salmo. E aí você observa que Davi compõe esse salmo como quem estava de fato assistindo a uma tempestade. Quando a gente lê o salmo, a gente discerne a sensação que foi sentida por Davi. Que talvez, gente, estivesse assistindo a essa tempestade de um campo aberto. Imagina você numa fazenda imensa, um pasto imenso, uma campina imensa, onde você consegue ver lá de longe nuvens se aproximando. Talvez Davi estivesse num contexto assim. Talvez Davi estivesse abrigado numa caverna, esperando que passasse a fúria daquela tempestade. Seja como for, o fato é que Davi se coloca como um observador da tempestade e ele usa a tempestade para descrever o poder da voz de Deus. Olha como ele descreve a tempestade. Primeiro, a gente observa que Davi ouvia os primeiros ruídos da tempestade sobre o mar Mediterrâneo. Olha o verso 3. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar, o Senhor fala, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Veja que Davi está aqui à distância e ele está vendo a tempestade vir lá do oeste, rumo ao leste, varrendo os mares. Ele consegue ouvir as trovoadas, ele consegue ver as nuvens escuras. Ele enxerga a tempestade se aproximando, ele ouve a tempestade se aproximando. Depois Davi descreve a fúria da tempestade. A tempestade rompe lá no Líbano, no Monte Hermon, fazendo com que os poderosos cedros, aquelas árvores fortes, se curvassem como caniços e fazendo a terra se agitar, a terra tremer. A tempestade chegou pertinho de Davi agora, e olha como ele descreve a tempestade que chega. Verso 5, a voz do Senhor quebra os grandes cedros. No nosso contexto, talvez, a voz do Senhor quebra as grandes árvores, as aroeiras. Imagina aquelas árvores fortes, aqueles troncos gigantescos, a voz do Senhor quebra isso. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano tremerem, literalmente, porque diz aqui que eles saltam como bezerros, faz o Monte Hermon pular como novilhos selvagens. Davi sente a terra tremer com as trovoadas. É muito interessante. Então ele viu a tempestade chegando, ele sentiu a fúria da tempestade, e agora ele olha a tempestade se afastando. Os resultados finais dessa tempestade. Davi diz que essa tempestade explode no deserto, lá no extremo sul, em direção às fronteiras de Edom, que era um lugar famoso na história das andanças de Israel. E olha como ele descreve o resultado dessa tempestade. Ele diz assim: a voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. A voz do Senhor sacode o deserto. Imagina você pegar um tapete sujo, cheio de areia, de terra, terra seca. No final do dia, muita gente passou por esse tapete, limpou o pé no tapete, ele está cheio de areia, ele está cheio de terra. Aí você pega esse tapete e você sacode ele lá no quintal. O que que acontece? Poeira, areia para todo lado. É o que Davi está dizendo. A voz do Senhor sacode o deserto e a gente vê poeira para todo lado. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor, olha só o que ele enxerga como fruto, resultado dessa tempestade. Aquela tempestade torceu árvores como carvalhos. Aquela tempestade derrubou, arrancou folhas, destruiu árvores do bosque. E o resultado interessante: em seu templo, todos proclamam glória. Gente, a tempestade em que Davi estava arrancou de todos, no céu e na terra, um grito de glória. Assim que deve ser diante de qualquer fenômeno natural. Então, o que eu quero que você entenda até este ponto é o seguinte: Davi compõe esse salmo para dizer que a tempestade, os raios, os ventos, a chuva, o trovão, nada disso é manifestação de um deus Baal ou Tupã qualquer. É a manifestação de um Deus soberano. E aí Davi, assistindo essa tempestade, ele faz questão de descrever para nós o que ele viu à distância, o que ele viu em presença e o que ele viu como resultado dessa tempestade que passou, para dizer o seguinte: veja, ouça a voz do Senhor. Pois bem, dito isso, de todas as formas que a gente poderia abordar esse salmo, parece que a mais apropriada é ver esse salmo mostrando para nós os efeitos da palavra de Deus na vida das pessoas. É isso que o salmo quer mostrar para a gente. Não é à toa que Davi destaca a voz do Senhor. Faz as contas aí entre o verso 3 e 9. Quantas vezes Davi fala a voz do Senhor? 7 vezes ele fala assim. Davi quer destacar a voz de Deus, e ele usa a tempestade como pano de fundo, ele usa a tempestade como um emblema para revelar o poder da voz de Deus. Davi era um homem da palavra, Davi amava a palavra de Deus. Leia, por exemplo, Salmos 1, Salmo 19, Salmo 119, onde ele destacou os encantos, onde ele falou das especiarias da palavra de Deus. E aqui agora, no Salmo 29, quando ele fala da voz do Senhor, ele quer destacar o seguinte: os efeitos da voz do Senhor, os efeitos da palavra de Deus na vida das pessoas. Para mim não há outra forma de se ler esse Salmo. Observem comigo. E agora sim a gente estuda o Salmo como eu entendo deve ser. Observem comigo o que para mim parece ser os três efeitos da palavra de Deus. Esse Salmo ele é dividido em três partes. E quando você olha em cada uma das partes, você vê um efeito da voz de Deus. Na primeira parte, você vê que a voz de Deus conclama ao louvor. Na segunda parte, você vê que a voz de Deus converte o pecador. E na última parte, a voz de Deus cala o temor. Veja em primeiro lugar, a voz de Deus conclama o louvor, versículos 1 e 2. Gente, esse salmo é puro louvor. Na verdade, o título que nós poderíamos dar a esse salmo, e nós não estaríamos ferindo esse salmo, seria Hino ao Senhor da Tempestade. É um hino de louvor ao Deus que criou a tempestade. O que se destaca nesse salmo é a majestade de Deus na tempestade. Os cananitas, os fenícios, os povos pagãos e até indígenas, mais recentemente, olham para a tempestade e atribuem a ela divindade. E Davi diz, não, nada disso. A tempestade é um reflexo da majestade do Deus da tempestade. Diferentemente dos deuses pagãos, o Deus de Davi é um Deus pessoal. Não deixe de notar isso. Sabe quantas vezes aparece o nome de Deus aqui, Senhor, nesse salmo? 18 vezes. Sabe qual é o nome Senhor no original hebraico? O hebraico foi a língua em que o Salmo 29 foi escrito. Sabe qual é o nome traduzido por Senhor nesse Salmo? Yahvé. 18 vezes aparece o nome de Deus Yahvé. Sabe o que significa Yahvé? Yahvé é o Deus da aliança. É o Deus do pacto com Israel. O que Davi está dizendo para nós, e aqui é muito interessante, porque Davi poderia ter chamado Deus de Elohim, o Deus criador. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não é assim que está dito lá em Gênesis 1:1? E o nome de Deus em Gênesis 1:1 não é Yahvé, é Elohim. E por que que aqui, quando Davi está falando da tempestade, que é algo que faz parte da criação de Deus, por que que ele não usa o mesmo nome, Elohim? Porque Deus quer dizer, porque Davi, inspirado por Deus, quer dizer algo muito importante para nós. Deus não é uma força, escuta bem, Deus não é uma força que se expressa pela natureza. Deus é um Deus pessoal, é um Deus que tem um pacto, é um Deus que faz uma aliança com as pessoas. É isso que Davi está dizendo. Quando Davi, nada menos do que 18 vezes, chama Deus de Yahvé, ele está dizendo, o meu Senhor, o Deus do pacto, o Deus da minha aliança, o Deus que fez uma aliança comigo. Ele não é um Deus impessoal como Baal. Ou Davi diria, como Tupã, Deus não é uma força que se expressa pela natureza. Antes, Deus se relaciona conosco nos termos de um pacto revelado na Bíblia. É isso que Davi está dizendo. Oh, meu povo, e como a gente perde quando a gente não entende isso? O simples fato de Davi usar o nome Yahvé no contexto em que ele está descrevendo tempestades naturais. Ele está dizendo, meu Deus é pessoal. E a esse Deus, nós somos conclamados a louvar. Olha o que ele diz no verso 1. Honrem Yahvé, seres celestiais. Honrem Yahvé por sua glória e força. Honrem Yahvé pela glória de seu nome. Adorem Yahvé no esplendor de sua santidade, ou seja, nos céus e na terra. É imperioso, é urgente que se adore o Senhor, que se adore Yahvé. Davi fala de honra, de tributo, de adoração. Essas palavras aparecem 3 vezes na forma imperativa, aqui nesses 2 primeiros versículos. É uma ordem. Honrem Yahvé, adorem Yahvé, tributem glória a Yahvé. E quem tem que fazer isso? Davi diz, todos no céu e na terra, anjos e homens devem louvar ao Senhor. É o que ele diz nos versos 1 e 2, e foi o que ele disse lá no fim do verso 9. E por que que a gente tem que adorar Yahvé? Qual é a razão para se adorar Yahvé? É interessante, gente, que, imagina, lembra, de novo, Davi está no meio de uma tempestade. No meio de um temporal, de um tsunami, digamos, de um tornado, de uma tormenta. E os povos pagãos, na mesma tempestade, estão lá cortando seus corpos em sacrifícios, gritando desesperadamente para que Baal não os destrua. E Davi está aqui. Em vez de se preocupar com a tempestade, ele está adorando ao Senhor da tempestade. Por quê? Porque esse Deus é pessoal, ele não é uma força que resolve se expressar através da natureza. Esse Deus tem um pacto, esse Deus tem caráter, esse Deus não age de qualquer jeito, esse Deus não é caprichoso. E ele diz, esse Deus é glorioso, olha o verso 1, honrem Yahvé por sua glória, esse Deus é forte, honre Yahvé por sua força, e esse Deus é esplendoroso em santidade, honrem Yahvé pelo esplendor da sua santidade. Gente, diante desse Deus, não resta outra alternativa para a gente, apenas adorá-lo, curvarmos-nos diante dele, porque aliás é isso que significa a palavra adorar no hebraico. É se curvar diante dele, é prostrar-se com reverência e com regozijo diante do Senhor Deus. A voz do Senhor, meu povo, conclama-nos ao louvor. A palavra de Deus revela quem Deus é, revela o que Deus faz. E toda essa beleza que nós enxergamos narrada nas Escrituras tem que nos levar à adoração, é isso que Davi está dizendo. Segunda coisa, a voz do Senhor converte o pecador, versos 3 a 9. Eu quero agora que você percorra comigo, através das afirmações que Davi faz da voz de Deus no Salmo. E veja como a palavra de Deus age para converter o pecador. Eu poderia dizer o seguinte, a voz do Senhor age no pecador, a voz do Senhor conserta o pecador. Mas quando eu uso a palavra converte, eu estou pensando no processo todo de santificação, de salvação. Do momento em que Deus nos atrai com a palavra, nos convence com a palavra, passando pela santificação, pela palavra, chegando à glorificação. Então, a palavra de Deus, ela converte o pecador nesse processo todo. É isso que, ao meu ver, Davi quer que a gente enxergue. A primeira coisa que você enxerga é que a palavra de Deus, ela se sobrepõe à agitação do pecado no coração do pecador. O coração das pessoas, o coração do pecador, gente, vive em ebulição, vive fervendo, vive inquieto, vive ansioso. É isso que a gente vê acontecendo toda hora. Por que que eu digo isso? Olha como Isaías descreve o coração do perverso sem Deus. Eu vou ler para você, ouça, Isaías 57, 20. Se você quiser, anote Isaías 57, 20, bem do lado do Salmo 29, verso 3. Porque olha o que diz Isaías 57, 20. Os perversos, porém, são como o mar agitado, que nunca se aquieta, e revolve lama e sujeira sem parar. Na linguagem bíblica, os mares representam esse coração agitado das multidões, das pessoas. Tanto que a besta que surge do mar é a imagem de quem? Do falso profeta. Oh, perdão, exatamente, a imagem do anticristo, perdão. É a imagem daquele que virá e que dominará as nações. Na Bíblia, esses mares revoltos, esses mares barulhentos, trazem a ideia do homem sem Deus, que não se aquieta, que só consegue revolver e jogar para fora de si lama e sujeira, como os mares fazem todos os dias pela manhã, ao longo da noite. Dito isso, observe agora como Davi fala da voz de Deus no verso 3. Por isso que eu falei para você anotar Isaías 57, 20, do lado de Salmo 29, 3. Olha o que Davi diz agora. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. Para mim, quando Davi olha para aquela tempestade barulhenta e escuta os trovões calando o barulho do mar, Davi está enxergando o seguinte: a palavra de Deus sempre se sobrepõe ao mar agitado que é o coração dos pecadores. Só a palavra de Deus é capaz de chegar num coração cheio de turbulência, como Jesus fez lá no mar da Galileia, no meio daquela tempestade. Ele vira para aquela tempestade, para aquele mar agitado, e ele diz o quê? Aquieta-te. Calma. Nenhum pio. E o mar o quê? Se aquietou. A palavra de Deus penetra o coração revolto, o coração cheio de lama, cheio de sujeira, e essa palavra vem e diz: calma, aquieta-te. E aí eu me lembro do Salmo 131, quando o salmista diz que ele é como um bebê recém-nascido, quietinho no colo da mãe, sem pensar em grandes coisas demais para ele. Davi olha essa tempestade barulhenta e diz: a tempestade faz a gente parar de ouvir a agitação do mar, a gente só escuta o trovão, a voz de Deus fala e aquieta. A outra coisa, a palavra de Deus seduz o coração do pecador. Observe agora como Davi fala da voz de Deus na tempestade. Verso 4. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. O que que ele está dizendo? Gente, Davi está no meio de uma tempestade. E ele está admirado com tanto poder demonstrado através de uma tempestade. Tanto trovão, tantos raios e relâmpagos, tanta água varrendo a terra. E ele olha para tudo isso e diz: isso é muito poder, isso é majestade demais. Ou seja, Davi está encantado encantado com a voz de Deus na tempestade. A palavra de Deus encanta o coração da gente. E deixa eu te dizer uma coisa, não há conversão verdadeira a Cristo enquanto a palavra de Deus não nos encanta. Porque é a palavra quem revela quem Cristo de fato é. Aquela imagem de Cristo que você tem na sua cabeça, se ela não bate com a imagem do que a Bíblia diz ser o Cristo, você imaginou um ídolo. Você criou um Deus, por mais que você o chame de Jesus Cristo. Cristo se revela na palavra. E a palavra que a gente lê, os evangelhos, as cartas, o Antigo Testamento, que tem tipos de Cristo, que nos falam de Jesus, sombras de Cristo, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, quando você lê, quando você vai conhecendo esse Cristo, isso vai te revelando o poder dele sobre tudo e sobre todos. Aliás, o que que as multidões, quando viram Jesus, se admiravam? Ele tinha poder para expulsar demônios, ele tinha poder para curar doenças, ele tinha poder para sarar as pessoas, e aí eles se rendiam à majestade. Davi está encantado com a palavra, com a voz do Senhor. A leitura da Bíblia, meu povo, tem que gerar em nós encanto. Se você lê a Bíblia todo dia, e se você não se encanta com a Bíblia, você precisa, com a Bíblia não, com o Cristo da Bíblia, com o Deus das Escrituras, você precisa orar e jejuar e dizer: Senhor, dá-me encanto. Seduza meu coração, mas eu preciso ver o teu poder, eu preciso ver a tua majestade nesse livro sagrado. Terceiro, a palavra de Deus quebra os poderes do pecado no coração do pecador. Em primeiro lugar, essa palavra calou a agitação, colocou a gente no lugar da gente. Agora essa palavra nos encantou e a gente está admirado olhando para ela. Sabe o que ela faz em seguida? Ela começa a quebrar cada ídolo do nosso coração, cada pecado. Aí aquela palavra que no início era doce, começa a ficar amarga. Olha o que diz o verso 5, quando Davi começa a falar da ação da tempestade. Olha o verso 5, a voz do Senhor quebra os grandes cedros. A voz do Senhor quebra as correntes do pecado, meu povo. E os pecados no nosso coração, eles se agarram a grandes cedros, aqueles pecados ocultos, aqueles pecados de estimação, aquelas inclinações da alma, aqueles desejos pervertidos, aquelas compulsões mais assustadoras. A voz do Senhor quebra tudo isso, como ela quebra grandes cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele não se contenta em quebrar ao meio, ele precisa espatifar em pedaços. A palavra de Deus faz isso com o pecado. O verso 6 diz que os montes do Líbano saltam como bezerros. A palavra de Deus chacoalha. Faz o monte Hermon pular como novilhos selvagens. Em outras palavras, meu povo, Deus está dizendo através da pena de Davi que a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar os pecados do seu e do meu coração. Todos vocês já devem ter ouvido falar de Rick Warren, que escreveu aquele livro Uma Vida com Propósito. Ele é casado há mais de 30 anos, quase 40, com a sua esposa chamada Kay Warren. Eles perderam no ano de 2010 um filho que se suicidou com um tiro de espingarda na cabeça. E a Kay, ela escreveu um livro recentemente contando a luta dela, pasmem, com a pornografia. A mulher dele. Quando ela tinha 3 anos de idade, ela foi molestada por parente. Nunca se esqueceu daquilo. Tornou-se adolescente e começou a cuidar dos filhos, dos amigos da família, na rua onde ela morava. Ela era filha de pastor Batista, o pai dela, pastor Batista. Muitos amigos, todo mundo confiava nela e nos Estados Unidos é muito comum você babar por um dia, então você chama alguém para cuidar da sua criança enquanto você sai para namorar com a sua esposa ou fazer compra, etc. E ela disse que numa dessas vezes, uma das casas onde ela foi, ela descobriu que o dono da casa tinha, na época era fita de videocassete, filmes pornográficos. E ela assistiu. E ao mesmo tempo que ela se sentia imunda, ela se sentia atraída. Aí ela disse que desde então ela nunca deixou de consumir pornografia. Até no dia da lua de mel dela, quando tudo estava para ser uma bênção, foi péssimo. Na lua de mel eles quase se separaram, ela conta isso no livro. Aí ela passa uma luta tremenda, porque ela já casada, esposa do pastor Rick Warren, e lutando por consumir pornografia. Até que um dia a palavra de Deus, com poder no coração dela, convence ela daquilo. Começa a curar aquela ferida, lá de quando ela tinha 3 anos de idade, aquela dor que aquele molestador causou nela. E aí ela conta que para calar essa dor, ela consumia pornografia, porque o vício é isso. Seja pornografia, seja o álcool, seja a droga. Há uma dor na sua alma que você tem que fazer isso calar com alguma coisa, e algumas pessoas se pervertem sexualmente, outras pessoas agem de maneira pecaminosa, bebem, comem demais, compram demais, consomem demais. Enfim, aí ela descobre um dia, a palavra de Deus convence ela disso. Ela confessa para o seu marido, e desde então eles começam um processo de restauração. Quando eu leio esse texto, Salmo 29, verso 5, e eu ouço Davi escrever assim: a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Eu só posso chegar a uma conclusão: a palavra de Deus é poderosa para esmiuçar o pecado do coração da gente. Se nós deixarmos essa palavra agir em nós, se nós nos submetermos a ela, todas as vezes que a gente se propõe a ler, todas as vezes que o pastor se propõe a pregar, eu tenho que fazer exatamente como o irmão Lorival fez quando orava no início do culto: Senhor, fale a nós aquilo que o Senhor já colocou na boca do pastor. Ou a gente aprende a receber essas palavras como palavras de Deus, que tem que penetrar o coração da gente, e que tem que quebrar os pecados da gente, as correntes que nos amarram. Ou nós vamos continuar escravos do pecado. E deixa eu te dizer uma coisa: tanta gente escrava dentro das nossas igrejas. Escravas do pecado. Gente não liberta do pecado, dando espaço para o diabo entrar e deitar e rolar. Fazendo o oposto do que Paulo diz, do que os apóstolos dizem: resistam ao diabo, mas eles não resistem. Não deem lugar ao diabo, e eles abrem a casa para o diabo. E vem Davi e diz: se o Senhor não entrar com a palavra e quebrar esse seu orgulho, e quebrar essa sua inclinação, e quebrar esse seu desejo, talvez hoje à noite seja o momento de você dizer: Senhor, é isso que tem me faltado. deixar a voz do Senhor, pela palavra do Senhor, ser usada pelo Espírito do Senhor, para o Senhor despedaçar meu coração de pedra. Chacoalha meu coração, Senhor, faz meu coração saltar como os bezerros saltam, faz o meu coração pular como os novilhos selvagens pulavam no Monte Hermon enquanto o trovão chegava e assustava os animais inteiros. Faz meu coração pulsar de novo, Senhor, ou talvez pela primeira vez. A palavra de Deus tem esse poder. Eu vou receber aqui alguém que vem de outra cidade. Ouviu um dos meus sermões na internet e quer sentar comigo e quer falar comigo sobre o que a palavra de Deus fez em termos de libertação na vida dela. Aliás, eu recebo mensagens quase todos os dias pelo Facebook, no YouTube mesmo. Descobre meu WhatsApp. Gente, essa palavra tem poder. Então a palavra de Deus, ela quebra os poderes do pecado no coração do pecador. Em quarto lugar, a palavra de Deus ilumina a escuridão do coração do pecador. Observe agora como Davi fala dos relâmpagos da tempestade no verso 7. A voz do Senhor risca o céu com relâmpagos. Você já viu aquela noite escura, que de repente dá um relâmpago que clareia tudo? A palavra de Deus faz isso, ela entra na vida da gente e ela traz luz aos cantos mais negros da alma da gente. O diabo adora as trevas, o diabo adora a escuridão. Mas 1 de João 1, versículo 7 diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com o seu corpo. A palavra de Deus traz luz ao coração, a palavra de Deus traz Cristo para os cantos das almas da gente, escuras da gente. A gente precisa da palavra. Outra coisa, a palavra de Deus, ela agora vai fazer o quê? Ela vai esculpir o coração do pecador, ela vai modelar, ela vai moldar. Observe como Davi fala do rastro que a tempestade deixou. Porque esse rastro que a tempestade deixou revela para nós a forma que Deus nos quer nas mãos dele. A voz do Senhor, diz o verso 8, Salmo 29, 8, a voz do Senhor sacode o deserto. Deus quer sacudir a poeira do seu coração, como se sacode aquele tapete cheio de poeira. Eu lembro quando eu era menino, a gente tinha um tapetão na sala, aqui na rua, no setor Coimbra, e às vezes a gente morava num barracão, não dava para lavar aquele tapete grandão, mas aí a gente fazia o quê? Empregada, eu e meu irmão pegávamos cada um na ponta do tapete, minha mãe na outra, íamos lá na rua e balançava aquele tapete. Era poeira para todo lado. Para Deus esculpir o coração da gente, a gente tem que sacudir essa poeira, a gente tem que confessar o pecado. Que a palavra trouxe à luz. A gente tem que confessar o pecado, que a palavra apontou o dedo e começou a quebrar. Porque a voz do Senhor tem que sacudir a poeira. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, poeira para todo lado. Verso 9, a voz do Senhor torce os fortes carvalhos. O que é mais bonito num carvalho é você ver aquela forma tortuosa dele. Ele cresce torto e rígido. A coisa mais bonita na vida de um ser humano, por mais que a gente não goste. A coisa mais bonita é você observar um ser humano que foi retorcido por Deus. Como ele é belo. Um ser humano retorcido por Deus é humilde, é manso, é amoroso. Ouve você. Presta atenção em você. Quem é cheio de si, não te olha, não te ouve, não te abraça, não te vê. Você não faz diferença. Você fala dos seus problemas e ele reverbera os dele. Mas quando você encontra um carvalho forte, retorcido, você encontra descanso. A palavra de Deus tem que nos retorcer, meu povo. A palavra de Deus tem que arrancar nossas folhas do orgulho. É isso que a palavra faz. A voz do Senhor converte o pecador, transforma o pecador num adorador. Olha o que diz o verso 9. Como resultado de tudo que a palavra fez, e veja o que a palavra fez. Sobrepôs a agitação do coração do pecador, seduziu o coração do pecador, quebrou os poderes do pecado, iluminou a escuridão, esculpiu o coração, e o resultado disso é um grito de glória. Em seu templo, todos proclamam glória. E a última coisa que você precisa ver comigo, a voz do Senhor cala o temor. Davi está no olho do furacão, gente. E o que a gente nota é uma pessoa pacificada. Está tudo tremendo lá fora, árvore caindo, relâmpago descendo na terra, pondo fogo no pasto. Bezerro gritando e correndo para tudo agitado. E Davi está calmo. Por quê? Porque a voz do Senhor cala o temor. E por que que ela cala? Olha como termina o Salmo. Verso 10. O Senhor comanda as águas dessa tempestade. Porque a tempestade provavelmente trouxe uma enchente, uma inundação. E Davi olha para aquilo e diz, sabe quem comanda isso? Não é a mãe natureza, não é Baal, não é Tupã. O meu Deus, Iavé, o Deus da minha aliança, Ele comanda essa tempestade. O Senhor governa como rei para sempre, não só hoje. E não foi só ontem. A soberania de Deus traz paz. Outra coisa, verso 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor os abençoa com paz. Veja que Davi destaca três atributos de Deus: soberania, salvação e sustento. O Senhor dá força ao seu povo, força para o seu povo suportar a turbulência. O Senhor dá bênção, bênção que traz paz. Muito mais eu poderia dizer, irmãos, perdão pelo horário. Mas deixe-me terminar fazendo a seguinte afirmação. Em primeiro lugar, confie em Deus. Toda tempestade tem começo, meio e fim. E todas as coisas que a tempestade traz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo, cante a Deus. Nós vimos aqui Davi nos ensinando que tempestades elas servem para ensinar o povo de Deus a confiar na bondade de Deus, na soberania de Deus. Tempestades ensinam o povo de Deus sobre Deus. Cante a Deus. Terceiro, creia em Cristo. Quando eu li esse salmo, sabe do que eu me lembrei? Do nascimento de Jesus conforme foi anunciado pelos anjos aos pastores. Sabe por quê? O Salmo 29 começa com glória a Deus nas alturas, é uma conclamação ao louvor nas alturas, versos 1 e 2. E o Salmo 29 termina dizendo, paz aos homens, no verso 11. Quando eu enxerguei isso, eu falei, meu Deus, esse salmo é cristológico. Ele aponta para o nascimento de Jesus, para a vida de Cristo. A glória de Jesus hoje não se manifesta apenas em tempestades. A glória de Deus se manifesta perfeitamente em Cristo. Ele é o grande eu sou. Ele é Yahvé. Nome esse que aparece 18 vezes no Salmo 29. Cristo é a nossa paz. Paz com Deus, paz de Deus, paz uns com os outros. E por fim, conheça essa voz. Leia sua Bíblia, meu irmão. Memorize a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, estude a Bíblia. Ouça de novo e de novo os sermões do pastor, aprenda, decore, memorize, ponha em prática. E que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz, e que a voz do Senhor seja o seu sustento, que a voz do Senhor seja o seu socorro, que a voz do Senhor seja a sua salvação. Deus te abençoe com paz. Feche os olhos, ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que a voz do Senhor venha nos acalmar, que a voz do Senhor venha nos transformar, que a voz do Senhor venha nos apontar Jesus, que é a nossa paz. Dá-nos essa fome pela sua voz, meu Deus. Queremos ouvir sua voz. A voz do Senhor é poderosa, ela é majestosa, ela é gloriosa. Cristo é a sua voz. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós agora podemos ver a sua glória cheia de graça e de verdade. Ó Deus, misericórdia de nós e complete essa palavra, conforme cada um de nós precisa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.